Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 7 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Tesla, que deu mais detalhes sobre a ideia de parar de usar os chips da NVIDIA para o sistema autônomo lá dos carros dela. Esse, na verdade, foi um papo que apareceu em dezembro do ano passado, e na época disseram que a Tesla estava fazendo já os próprios processadores voltados para a direção autônoma, e eis que agora, quase um ano depois, Elon Musk resolveu se pronunciar a respeito desse caso. Ele disse que já faz uns 3 anos que a Tesla vem mesmo trabalhando nesse chip, né, que ele é o processador mais avançado que existe para esse uso, e falou ainda que quem já comprou um carro da Tesla vai poder trocar o chip atual da NVIDIA pelo chip novo aí, fabricado pela própria empresa. O Elon Musk só não falou quanto que esse serviço vai custar, mas prometeu, vamos ver, né, que os primeiros carros equipados com ele vão chegar ao mercado no ano que vem. E enquanto isso, na Microsoft, a empresa confirmou que entrou agora na plataforma de filmes Movies Anywhere. Essa plataforma centraliza todos os filmes que o usuário já comprou na internet, né? Ou seja, ele consegue acessar num lugar só os filmes comprados no iTunes, na Amazon, no Google Play e tudo mais. E agora ele também consegue acessar os filmes comprados tanto no Xbox quanto na loja lá do Windows 10. A Microsoft disse ainda que, como uma espécie de presente, né, para quem associar a conta do Microsoft Movies ao Movies Anywhere, o pessoal vai ganhar o filme X-Men Dias num Futuro Esquecido, mas a parte chata é que por enquanto só vale para contas americanas. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Niantic anunciou que vai adicionar um modo player versus player lá no Pokémon GO. Quem fez esse anúncio, na verdade, foi uma diretora regional de marketing da Niantic, que parece que ela vazou a informação sem que fosse uma confirmação oficial, mas ela disse, né, que a ideia é lançar esse modo PVP até o final aí de 2018. Vamos ver. Aí, além disso, né, ela também falou que o Pokémon GO vai melhorar o sistema de amizades e de troca de itens e vai deixar, por exemplo, né, o pessoal agrupar os amigos e contatos para ficar mais fácil, né, de administrar a coisa toda. Bom, e agora eu vou falar sobre uma seguradora americana chamada Ripple, que lançou um recurso bem curioso lá para a linha de produtos Amazon Echo. Esse recurso se chama Waymode e ele basicamente, né, faz parecer que tem gente lá dentro de casa quando os donos estão viajando ou saíram para jantar, coisa desse tipo. O recurso disponibiliza umas faixas de áudio que fazem parecer que tem gente conversando, até brigando aos berros lá dentro de casa. E aí a ideia, né, é fazer com que o possível ladrão desista de entrar no domicílio porque parece que tem alguém na casa, né, ou pior, alguém brigando lá na casa. Esse recurso, que por sinal, né, deve estar parecendo bastante familiar para quem já viu Esqueceram de Mim, está disponível já na loja de habilidades da Alexa, e a seguradora Ripple falou que cada faixa de áudio tem coisa lá de duração de 1 hora. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que confirmou ontem o nome oficial do Android 9, que até agora tinha um codinome, era conhecido só como Android P. O Google anunciou que o sistema se chama Android Pie, pai de torta, né, não pai do Henry Cristo lá, por exemplo, e ele foi liberado ontem mesmo, lá para os telefones da linha Pixel. A empresa disse que logo logo, né, deve liberar o beta do sistema para mais telefones, depois de mais algum tempo eles também vão ganhar a versão oficial, mas não tem data exata ainda para que nada disso aconteça. O Google está promovendo o Android Pie como um sistema bastante apoiado em inteligência artificial, né, que se adapta ao padrão de cada usuário, e algumas das principais novidades são a navegação por gestos, ajustes automáticos do uso da bateria e disponibilização de funções específicas de aplicativos, só que separadas lá, distribuídas pelo sistema. Caso você queira conhecer mais a fundo as novidades do Android Pie, eu deixei alguns links aqui na descrição, mas deixa eu comentar, né, que uma coisa que eles tinham falado que ia chegar agora, mas que só vai chegar, na verdade, um pouquinho mais pra frente, é o recurso que eles chamaram de bem-estar digital. Ele vai servir para ajudar o pessoal administrar melhor lá o tempo gasto no celular, com direito a lembretes e limites também de uso de aplicativos, painéis de contabilização do tempo de uso e redução na saturação das cores antes de dormir, e o Google falou, né, que por enquanto isso vai funcionar só em caráter beta nos telefones lá da linha Google Pixel. E falando nos telefones Pixel, o Google acabou vazando lá num dos sites da empresa a data de lançamento da terceira geração desses aparelhos. Então, segundo o site lá de parceiros do YouTube, o Pixel 3 e Pixel 3 XL vão chegar ao mercado americano no dia 4 de outubro, mas ninguém sabe ainda quando, né, que vai rolar o evento de anúncio desses aparelhos. E enquanto isso, na TSMC, a empresa anunciou que precisou parar a linha de produção dos chips dela durante alguns dias por conta de um ataque hacker que instalou um vírus nos servidores lá da empresa. Ela falou que isso afetou múltiplas fábricas, né, porque os computadores da linha de produção também acabaram sendo infectados, e adiantou que o estrago foi tão grande que isso vai custar atrasos nas entregas e uma queda de 3% no faturamento trimestral da companhia. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto Mixpanel, que divulgou um relatório sobre o mercado de navegadores móveis nos Estados Unidos. Eles disseram que hoje o Safari é o navegador móvel mais usado, com 58% de market share, e em segundo lugar ficou o Chrome, com 32,4% de adoção. Agora, a grande surpresa desse relatório apareceu na terceira posição, que ficou ocupada por ninguém menos que o Facebook, com 8,8% do total. Em alguns estados americanos, o Mixpanel falou que o market share do Facebook como navegador chegou a quase 14%, o que mostra, né, como tem gente que usa o site como único ponto de partida para consumir as coisas na internet. Então, responsabilidade, né, fake news, já viu. O Instituto falou ainda que em todos os estados americanos o iOS tem mais de 50% de market share e comentou, né, que o lugar onde a concorrência com Android é mais forte é no estado de Wyoming, onde a navegação com Android corresponde a 44,5% do total. Bom, e já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que a empresa começou a testar internamente a plataforma que eles vão lançar, né, para concorrer com o Tinder. O Facebook pediu pro pessoal usar uns dados inventados na plataforma, né, para testar a coisa toda à frente dos testes públicos que vão acontecer em breve, e nesse primeiro momento, né, a coisa toda só vai funcionar nos Estados Unidos. Essa plataforma, chamada Facebook Dating, foi anunciada durante a conferência F8 em maio desse ano, e caso você queira ver uns screenshots aí de como a interface está ficando, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, a rede anunciou que está redesenhando a interface das páginas de contas empresariais e profissionais, né, de estabelecimentos também, conta desse tipo. Com esse redesenho, o Facebook vai passar a dar bem mais ênfase à entrega de informações sobre os comércios, ao invés de dar destaque para o feed, né, do que essas contas estão postando. Então, ao entrar nessas páginas comerciais, né, o usuário vai ter acesso a recursos como o de fazer reserva, acessar o cardápio ou ler recomendações. E uma coisa curiosa que o Facebook vai começar a fazer é mostrar restaurantes, por exemplo, que sejam semelhantes ao restaurante, né, do dono daquela página. Então, na prática, né, o Facebook vai separar um espaço da página para mostrar para o usuário os principais concorrentes daquele negócio, o que no fim das contas é bom para o usuário, que acaba favorecendo a descoberta, né, de novos lugares. O Facebook disse ainda que os layouts e informações também, né, de cada página vão variar de acordo com a categoria daquele negócio, o que quer dizer, né, que as páginas de restaurantes, por exemplo, vão ficar diferentes de páginas de salão de beleza, ou coisa desse tipo. Caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Facebook, ontem eles anunciaram um banimento de 4 páginas do Alex Jones, que é o dono lá do site InfoWars, que é especializado em promover notícias falsas e teorias da conspiração. Na verdade, né, dia desses o Facebook já tinha suspendido a conta do Alex Jones, e agora eles falaram que tomaram essa decisão porque essas 4 páginas também vinham violando lá sistematicamente as políticas sobre mensagens de ódio e bullying lá da plataforma. Eles disseram que as páginas desumanizam e glorificam a violência contra imigrantes, muçulmanos e transgêneros, por exemplo, e por sinal o Facebook não foi o único a ter tomado esse tipo de atitude. Ontem o YouTube também deletou a conta do Alex Jones e desativou o canal dele, que tinha quase 2,5 milhões de assinantes, e enquanto isso, o Spotify e a Apple removeram os podcasts do Alex Jones das próprias plataformas. Na verdade, o Spotify já tinha removido alguns episódios dos podcasts do Alex Jones recentemente, e agora a empresa falou que eles continuaram violando as regras de combate e discurso de ódio, então chegou a hora, né, de banir o podcast. Já a Apple anunciou que removeu 5 dos 6 podcasts do InfoWars lá na iTunes Store e falou que não tolera discurso de ódio e tem regras claras, né, em relação a isso. Ela esclareceu que não vê problema nenhum em ter conteúdos que representem todos os pontos de vista nas plataformas dela, mas desde que eles exponham as coisas com respeito, né, em relação aos outros, só que é claro que isso não adiantou nada, né? Logo depois do anúncio dos banimentos, os defensores lá do InfoWars e do Alex Jones começaram a falar que era perseguição, né, ataque coordenado contra a liberdade de expressão, ou uma coisa política lá de boicote partidário e coisa desse tipo, mas no fim das contas a coisa é bem mais simples, né? Como eu sempre costumo dizer aqui, né, liberdade de expressão não é um escudo mágico contra as consequências do que a pessoa fala na internet, e finalmente chegou o momento que as plataformas e empresas também não querem mais ser vistas como um palco ou refúgio para propagação aí de notícias falsas ou de ódio web afora. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! A Niantic que anunciou que vai anunciar... Ela anunciou que ela vai anunciar um anúncio.